Nossa vida humana começa realmente a se transformar quando a alma começa a dirigir ou buscar dirigir a vida humana a partir do que ela recebe internamente. Antes disso, a alma está num sono. Então ela mergulha na vida humana, participa da vida humana de uma maneira semiconsciente, digamos assim, de uma maneira como se fosse num sonho. Então, ela é levada por forças kármicas, é levada por relações que ela vai estabelecendo com outras almas, com situações, com lugares, aos quais até ela se apega às vezes e passa algumas encarnações naquela experiência até que possa ser tirada dali, pela instrução. Então, o processo humano realmente se torna verdadeiro no sentido da evolução quando a alma começa a impor, digamos assim, a sua energia sobre a energia e a vontade e as forças da personalidade. Então, quando a alma desperta, quando a alma começa a sair da consciência de massa, quando a alma começa a sair daquele estado em que ela é levada em todas as direções por qualquer força, pelas forças do coletivo, pelas forças do pensamento normal, a alma é levada. Então, quando ela começa a sair desse pensamento normal, quando ela começa a sair dessa consciência de massa, ela entra, então, num processo que vai se acelerando cada vez mais. E ela vai atravessar um processo de luta, porque as forças humanas estão habituadas, elas estão sob regências de forças, de modos de pensar, de desejos, que se opõem a este movimento da alma que está se tornando cada vez mais dinâmico. Então vamos ter, obrigatoriamente, um período de purificações, um período de embates entre as forças da alma, as energias da alma, os impulsos da alma, que está buscando não se exprimir e transmitir aquilo que ela está recebendo nos níveis internos, e as forças da personalidade, que estão estabelecidas. Essa luta, no começo, às vezes até pungente, forte, esta oposição às energias da alma, depois vai se tornando mais sutil. E até uma certa etapa do caminho, onde parece que as coisas já estão num certo controle, como certamente estarão, estas forças da personalidade que se opõem continuam se opondo, só que de maneira cada vez mais sutil, de maneira cada vez mais refinada. Então, a alma vai, num certo sentido, vai sendo treinada a obter este controle cada vez mais integral sobre pensamento, a mente, os sentimentos, os desejos, a vitalidade etérica, a ação, para que a personalidade se torne, a uma certa altura, finalmente um canal do ser, um canal para as energias da alma, um canal para as tarefas que a alma tem que desempenhar. Então, no princípio, é um adormecimento. No princípio, é como um sono. Quando a alma vai despertando desse sono, teremos um período de luta entre o que está estabelecido e o que vem da alma. E depois, então, uma fase de maior realização. Quando a alma vai despertando, vai reconhecendo que ela é parte de um grupo. Ela se sente, ela se percebe como se o grupo fosse parte dela e ela parte do grupo. É algo mais do que os grupos aqui no nível material. E ela começa a perceber que, sem a energia do grupo do qual ela é parte, ela não consegue dar os passos e obter as vitórias que ela deve obter no plano material, porque a alma deve obter controle das forças materiais. Então, qualquer que seja o raio da alma, qualquer que seja a energia essencial da alma, ela é parte de um grupo. E, independente do raio deste grupo, porque nós sabemos que são 7 raios que lidam com a vida material e outros 5 que são energias transcendentes que começam agora a se exprimir na Terra. Então, temos 12 raios. Qualquer que seja o raio da alma, ela precisará obter controle das forças da personalidade. A personalidade deve ser absorvida pela alma. E, então, qualquer que seja o raio, teremos esse período de purificação das forças humanas, de afinação dos instrumentos, de integração dos corpos, para que nós, como personalidade, possamos nos tornar um instrumento da alma. Então, isso está no caminho de todas as almas. Esse processo é inevitável. A alma começa a despertar, ela percebe que ela tem que conduzir a personalidade dentro daquilo que é o desenho evolutivo, aquilo que é a razão dela estar encarnada. Muitos de nós se encontram nessas etapas intermediárias entre o sono da alma e a vida plena da alma. Então, estamos vivendo esse despertar, estamos vivendo essas fases de purificação, estamos vivendo essa fase de aproximação ao mundo das almas, de aproximação às hierarquias, de reconhecer que nós temos uma razão para estarmos encarnados. E, depois que reconhecemos isso, estamos, muitos de nós, vivendo uma fase de realmente transcender o livre-arbítrio, de, nos processos sutis, nos processos da tarefa que temos que desempenhar, nós abrirmos mão do ego humano, do egoísmo, da própria afirmação, para entrarmos cada vez mais na vida da alma. Então, podemos nos encontrar em diferentes fases desse processo ou podemos estar vivendo alguma dessas fases concomitantemente. Pode ser que no nível astral, no nível emocional, nós estejamos numa etapa mais inicial e que na mente já possamos ter certas compreensões, mas ainda não conseguimos viver plenamente aquilo que compreendemos, então os nossos corpos estão aí para serem integrados. Agora, as almas hoje estão sendo muito estimuladas internamente. Então, se nos voltássemos realmente para a vida da alma, se realmente decidirmos colocar a vida da alma como prioridade, se fôssemos buscar na nossa alma, no nosso mundo intuitivo, a direção para a nossa vida, em tudo, se a nossa mente abrisse mão de querer organizar a nossa vida, de querer fazer planos para a nossa vida, se nós fôssemos para a vida da alma realmente, isso significa transcender a boa vontade, transcender o livre-arbítrio, nós querermos uma coisa só. Existe uma frase antiga que diz o seguinte: quando o teu olho for único, o teu corpo inteiro será repleto de luz. Então, nós temos que ter um olho só, uma meta só, uma busca só, e todo o resto é decorrente desta busca. Todo o resto, tudo, desde o mínimo detalhe da vida prática até uma decisão mais importante, que mude o destino da pessoa. Tudo, tudo deve estar permeado por esta busca, um olho só, uma meta só. Então, as forças que circulam na vida humana chegam até nós e nos convidam para alguma coisa. Nos convidam para uma atividade, apresentam uma atividade profissional, apresentam um relacionamento afetivo, apresentam uma mudança de organização na vida. Nós vamos colocar aquilo para a luz da alma. Então, nós não vamos mais aceitar os convites que recebemos das situações, das pessoas, da mente, do emocional, dos desejos, dos hábitos. Qualquer convite que venha nos seduzir, qualquer convite que venha nos levar em alguma direção, qualquer sensação, qualquer ideia, aquilo deve ser colocado para a luz da alma. Então, nós recebemos aquele convite, agradecemos, não pode ser um bom convite, agradecemos e perguntamos dentro, para a alma, para o nosso mundo intuitivo, como você faria, como você agiria, como você pensaria. Nós temos que pedir esta luz dentro. Nós temos que saber o que a alma quer, porque a alma é a vida que está em nós. O que a alma quer de nós? Então, não basta que seja um bom convite. Não basta que seja algo aparentemente positivo, porque as coisas negativas, certamente, nós vamos negar. Se temos um mínimo de caráter formado, vamos dizer não para as coisas negativas. Ainda que a maioria das pessoas hoje esteja tão confundida, a ilusão no plano mental é tão forte hoje, o jogo de forças no plano mental é tão pungente, que as boas pessoas se deixam seduzir por conceitos errôneos. O caráter vai sendo desfeito. As pessoas facilmente participam de esquemas completamente involutivos. As pessoas se deixam vender. Então, é preciso atenção, é preciso vigilância. Chegou um bom convite ou chegou um mau convite, temos que pedir luz para a alma. Mesmo que aquilo signifique nós perdermos um emprego, nós perdermos um relacionamento, a vida social se desestruturar, isso pode significar uma liberação de uma prisão. Não precisa ser vidente para perceber, basta olhar em torno. Os esquemas estão se decompondo. A vida profissional das pessoas é completamente comprometida com forças, com jogos de forças, com jogos de interesses que não estão de acordo com o princípio interno do ser, não estão de acordo com a alma. Então, o indivíduo tem que ter capacidade de escolher com que forças ele vai estar lidando, com as energias da alma, com os impulsos da alma ou com o jogo de forças humano, que é isto que assistimos em torno. A mente velha, a mente antiga, a velha maneira de pensar, todo esquema mental, apresenta todos os argumentos para nós não mudarmos de vida. E quando a mente já tem alguma informação sobre as leis evolutivas, sobre a lei do karma, pega estas leis que seriam instrumentos para a transformação e coloca como justificativa para não sair do lugar. Então, a alma manda o impulso, a alma envia o impulso para uma certa transformação. E a mente diz: eu tenho um compromisso kármico para cumprir. Como se o karma fosse fixo. O karma está aí para ser transformado. As almas estão sendo instruídas para transcender a lei do karma. Então, tudo o que fazemos que confirme o karma é retrógrado. Não corresponde ao impulso que a alma está recebendo, que é transcender a lei do karma. As pessoas dizem: não posso porque estou enferma. É o oposto. Ela está enferma porque ela não está cumprindo o que devia cumprir. Porque se as energias da alma começassem a circular, se ela assumisse aquele processo de purificação, se ela assumisse entrar na vida da alma, as estruturas se transformam, o karma se transforma, a vida se transforma. Precisamos estar atentos. Todos os convites que possamos receber da nossa mente, dos esquemas mentais, dos modos de sentir, relacionamentos, todos os esquemas, temos que perguntar para a alma, que somos nós mesmos. Só que num nível de lucidez maior do que esta ilusão na qual nós vivemos, que é uma ilusão muito densa, muito forte, que nos faz acreditar que nós vamos morrer um dia, que a nossa vida é isso que vemos em torno. Então, estamos muito iludidos. Então, esta pergunta tem que ser uma pergunta feita com decisão e alegria. Nós nos voltamos para a vida interior com decisão e alegria. E isto atrai as possibilidades da alma. E são outras leis. Então, isto vale para tudo. Não tem uma situação na vida que não deva ser colocada sob a luz da alma. Boa vontade, porque quando a personalidade vai já passando uma certa fase de purificação, começa a entrar numa fase de um serviço mais amplo, a personalidade quer logo servir à sua maneira. A personalidade quer logo se sentir útil. A personalidade fica orgulhosa pelas boas ações que faz. Se sente evoluída, não? Quer ajudar grupos de pessoas. Então, atenção, não é boa ação, é a vontade interna, é nós nos voltarmos para a alma, realmente, em tudo. Faça a tua vontade. Então, todos os convites que nós recebermos, nós afirmamos dentro, em silêncio, em segredo. Não é nós ficarmos anunciando para os outros, contando vantagem da nossa busca. É em segredo, nós nos voltamos para a alma e afirmamos: faça a tua vontade. Cumpra em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. A minha vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. Faça em mim a tua vontade. Isso é o tempo todo, é o dia todo. Isso é um mantra. Isso deve ser algo secreto, silencioso, que nós repetimos todas as vezes que nós nos lembramos. Isso não é feito um dia, num momento de graça, quando a alma se aproxima e realmente nos faz render aquela presença interna e nós, às vezes, em lágrimas, não? Nos voltamos para a alma e depois os dias se passam e nós vamos esquecendo e vamos voltando aos velhos esquemas. Então, isto não é apenas nos momentos de graça, quando somos tocados de uma maneira especial. Isto é em todo momento, é a todo instante, conscientemente. Esta é a única coisa que vale a pena a mente fazer. Qualquer pensamento fora deste já é supérfluo. Os pensamentos vêm depois disso. Então, nós afirmamos esta vontade, com alegria, com decisão, e silenciamos. Ficamos em adoração nesta região do coração, no centro do ser. Ficamos ali louvando, adorando, reverenciando, invocando. E aí, nesse silêncio, surge uma intuição, surge uma confirmação, e aí sim a mente vai organizar aquilo, a mente vai encontrar as ferramentas para colocar aquilo em prática, o mais prontamente possível. E se fazemos isso, a energia interna vai fluindo por nosso intermédio, nós vamos sendo levados e vamos percebendo algo acontecendo por nosso intermédio. Mas precisa esse trabalho de construção. Faça a tua vontade. Não importa o que a nossa mente pensa, não importa a nossa opinião nas situações. A mente gosta muito de dar opiniões, não? As pessoas estão diante de uma tarefa em grupo e ficam dando opiniões. E a energia do plano evolutivo, que já deveria estar sendo colocada na manifestação, está sendo gasta em opiniões, em troca de opiniões. Não interessa a nossa opinião, o plano já existe. Nós temos que perceber o plano evolutivo que foi desenhado pelas hierarquias, que é aquilo que está na mente de Deus, está nos arquétipos. E esses arquétipos cósmicos se projetam no sistema solar, se projetam na Terra, para todos os reinos. Então, opinião de quê? O que é que nós sabemos disso? O que é que nós sabemos da nossa vida? Nós não sabemos nada, não sabemos das nossas vidas passadas, não sabemos das nossas vidas futuras, não conhecemos o destino do planeta. Opinião de quê? Como que nós podemos ter a presunção de querer fazer um plano para as nossas vidas? As pessoas chegam a um tal grau de ilusão que fazem seguro de saúde. Como se a saúde fosse ser garantida com uma mensalidade. Como se as indústrias farmacêuticas estivessem interessadas na saúde. É uma indústria da doença. Vejam como é grande a ilusão na qual vivemos. Nós ignoramos as leis da vida da alma, que deviam ser a nossa vida normal. A lei da manifestação, a lei da economia, a lei do serviço. Nós devíamos viver como os pássaros do céu, como os lírios do campo. Como foi dito há 2000 anos atrás, como sempre foi dito. Só que nós não nos interessamos por isso. Nós continuamos querendo fazer as coisas à nossa maneira. E quando a alma finalmente vai conseguindo nos colocar dentro de uma corrente evolutiva, vamos sendo puxados, às vezes, a entrar numa vida de serviço, continuamos querendo fazer o serviço à nossa maneira, nos realizar por intermédio da tarefa, do serviço. Então, hoje são momentos de urgência, urgência planetária. Então, não dá mais tempo para nós ficarmos nos deleitando nestas fases intermediárias. É uma decisão com alegria. Faça a tua vontade. Isto vale para tudo. Não interessa o que nós pensamos humanamente. Isso será usado pelo plano, se for útil para o plano. Ou vai ser descartado, exorcizado, se for algo que impede a manifestação do plano. Então nós temos que afirmar, silenciar, e seguirmos as indicações, sermos obedientes às indicações. Então, humildade. humildade, sermos obedientes às indicações, para tudo. Nós estamos permanentemente em contato com seres do reino vegetal, com seres do reino animal, com irmãos do reino humano. As nossas auras se interpenetram. Toda ação, todo pensamento, todo sentimento vai pelo espaço. Devas, anjos, estão lidando com os nossos pensamentos, estão lidando com os nossos desejos, com as nossas emanações. Temos que ser canais, canais da luz da alma, canais do princípio da hierarquia. Isso depende de nós. Então, temos um trabalho intensivo, se assumirmos esse trabalho. E, do ponto de vista da tarefa, tarefa é aquilo que é a posição da alma dentro dos grupos de alma, dentro das energias de raio, dentro das hierarquias. Nós não nos aproximamos da hierarquia só pedindo, orando, rezando, invocando. Nós nos aproximamos da hierarquia na medida que nós assumimos a nossa tarefa. Quando nós entramos nesta corrente de manifestação de um plano evolutivo, de bem, de harmonia. Então, quando assumimos isso, nós espontaneamente vamos nos aproximando da hierarquia. A alma vai se tornando lúcida, cada vez mais lúcida no seu próprio nível e perante o seu instrutor. A tarefa que recebemos é como se fosse um vaso precioso, muito delicado, que temos que transportar. Então, imaginem que temos que transportar este vaso muito frágil, muito delicado, de rara beleza, contendo uma essência muito sutil. Temos que transportar este vaso de um local para outro. O indivíduo que perceber a importância daquela tarefa vai tomar o máximo de cuidado para que aquele vaso não se quebre, para que aquele vaso não se perca pelo caminho, para que ele consiga chegar ao destino com aquele vaso, com aquela essência, para que aquela essência não se derrame. Então, a nossa tarefa no plano evolutivo, a nossa tarefa como almas, como mônadas, a nossa tarefa ao se projetar aqui na vida material é como esse vaso precioso que contém essa essência muito sutil. Essa essência é algo de mundos distantes, é algo extraplanetário, é algo transmitido por entidades, por hierarquias, que vêm de outros mundos, de outras dimensões. E isso está sendo vertido na esfera de superfície da Terra. Esta essência sutil deve se materializar, ela tem que criar novas formas, novos padrões. Este vaso precioso que temos que transportar são os novos padrões, são os padrões da vida futura. Isso tem que chegar no seu destino, tem que atravessar esta transição. Temos que fundar uma nova terra no plano material também. Então, isso não é feito só pela humanidade. Isso não é feito só por nós, mas é feito também por nosso intermédio, na medida que nós vamos nos tornando canais. Hierarquias, grandes devas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda esta hoste de seres angélicos, os centros planetários, os grupos internos, os grupos de almas, os grupos de mônadas, entidades extraplanetárias, grandes hierarquias, naves, bases suprafísicas, uma estrutura potentíssima, uma estrutura cósmica, universal, muito maior do que o prédio onde moramos, do que o nosso condomínio, do que o bairro onde moramos, do que essas cidades que construímos tão sujas, tão violentas. Uma estrutura universal que está aí construindo uma nova vida. E isto vai sendo construído nos planos sutis, vai sendo construído no plano etérico, isso deve se materializar. Somos nós os instrumentos. Nós devemos carregar esses novos padrões, construir esses novos padrões, levar esta essência universal, atravessar esta transição. Então, o uso do tempo, o que fazemos no dia a dia, tudo isso está incluído. Não existe uma vida espiritual e uma vida kármica. A vida é uma só. Pode existir uma vida kármica com lampejos de vida espiritual, mas é uma vida só. Tudo na vida deve estar incluído nesta única coisa. A razão da encarnação, a tarefa no plano evolutivo. Então, vamos ter que tomar decisões, vamos ter que assumir aquilo que nos cabe. Se nós estivéssemos guiando uma embarcação em alta velocidade e percebêssemos que esta embarcação está indo em direção a um grande iceberg, vai se chocar, o que faríamos? Certamente, qualquer pessoa com o mínimo grau de lucidez iria fazer todo o possível para desviar a embarcação e poder tomar os rumos corretos. Quando percebemos, a embarcação deve ser conduzida para a direção correta. Temos que colocar a mão no leme. Então, se nós percebemos que a nossa vida é um beco sem saída, se nós percebemos que a nossa vida é um barco que se dirige para chocar num iceberg, temos que ter a coragem de mudar a direção, mesmo que isso represente mudanças importantes na vida. Se nós assistirmos o que se passa na vida nas cidades, é algo sem solução. A corrupção, a violência, as drogas, água, ar, alimentos. Os alimentos não crescem nas prateleiras dos supermercados. E as pessoas prosseguem nas cidades vivendo esquemas que precisam ser vistos sob a luz da alma. Então, se a alma tem uma tarefa ali, aquilo é uma tarefa que a alma tem a desempenhar. Mas se não tem uma tarefa ali, onde estará a tarefa da alma? Precisamos construir esta nova vida com os devas, com os anjos, com a hierarquia, com os grupos de almas. Temos este vaso precioso para transportar. E aí, o uso do tempo, o uso da palavra, o uso do pensamento, tudo, tudo está incluído nesta busca única, nesta única coisa. Podíamos fazer um trabalho de sintonia com as hierarquias, Kaji e Nanji, como oferta a este processo, a esta descoberta da tarefa do plano. Vamos nos voltar para dentro de nós mesmos e vamos buscar a presença da alma, Vamos dar a permissão para que as energias da alma se aproximem. E essa permissão é o sim. É este sim de que nós aceitamos esta vontade interna, que nós queremos manifestar, queremos cumprir esta vontade do ser, esta vontade da alma dentro de nós. Então fazemos isso em silêncio e confirmamos a nossa decisão de colaborar neste plano evolutivo, nesta operação resgate da vida sobre a Terra, nesta manifestação de uma nova vida, de novos padrões. E dando esta permissão, nós vamos incluir nesta tarefa as hierarquias, os grupos de almas, a hierarquia Kage e Nange, os devas e os anjos. Então, a nossa equipe de trabalho se amplia, o nosso grupo se amplia. São os irmãos encarnados, são seres do reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, as águas, as terras, o ar, as hierarquias espirituais. Nós vamos nos irmanando a todas essas consciências e vamos nos sentindo participantes desta grande obra. Nanjiatuma é a essência solar, é um aspecto da nossa alma. Kajuanás são grandes entidades dévicas que colaboram conosco e colaboram na manifestação do plano evolutivo. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Shimani, Uiknatu. Kaji, Kajuana. Kaji, Kajuana. Kaji, Kajuana. Kaji, Nintuma, Yamunau. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Shimani, Uiknatu. Kaji, Kajuana. Kaji Nintuma Yamunau. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Shimani Uiknatu. Kaji, Kajuana. Kaji Nintuma Yamunau. Nanji, Nanjiatuma. Nanji, Nanjiatuma. Shimani Uiknatu. Kaji, Kajuana. Kaji Nintuma Yamunau. Amanaika Shimini.